Boa tarde aos amigos que fazem as nossas oficinas diárias, as histórias inspiradoras. Sejam todos muito bem-vindos a mais um trabalho que inicia agora. Hoje trabalharemos um texto muito bonito, uma coletânea que uma filha amorosa fez com os trabalhos do pai, um escritor famoso, João Cabral de Melo Neto. A filha dele, Inês Cabral, reuniu alguns textos, alguns poemas, algumas crônicas de viagem e, aqui no Brasil, houve essa publicação com o título A Literatura como Turismo. A própria Inês Cabral, filha do João Cabral de Melo Neto, é quem fez essa seleção e trouxe esse trabalho. Um trabalho muito bonito, um trabalho inspirado a partir desses elementos. Recomendo a leitura. Lembrem sempre, por favor, nós vemos aqui esses trabalhos, mas a recomendação é que vocês, na medida do possível, possam fazer sim a leitura. Por vezes, eu sei que por questão de tempo isso não é possível, trabalho, não é? Outras coisas. Mas quando puderem, por favor, podem buscar o texto e acompanhar. Muito bem. Pais e filhos, ou pai e filha, companheiros de viagem. Esse é o nosso tema de hoje. É muito bonito o texto que eu tenho em mãos. Esse livro, ele já inicia com a Inês nos explicando o peso que era. O livro já traz uma foto muito bonita dela e do João. Ela é muito pequena, ele a segurando amorosamente no colo. E ela nos conta o que houve que ela resolveu fazer essa coletânea de trabalhos, aliás, inédita, com poesias do pai dela. E ela diz: aqui está uma antologia que não fala apenas dos dois grandes assuntos de João Cabral, o Pernambuco, onde nasceu, e Sevilha, que o apaixonou. Aliás, ele foi diplomata, conheceu muitos lugares e escreveu sobre eles. Este livro é, portanto, um punhado de poemas desses lugares, inclusive Sevilha, entremeado com breves relatos da minha vida ao lado dele. Espero que gostem e que este livro os faça procurar ler suas obras maiores. Inês Cabral, a filha de João Cabral de Melo Neto. O livro é belíssimo. Muitos dos poemas, e ela faz numa ordem cronológica, muitos desses poemas são antecedidos de uma explicação muito bonita que ela faz a respeito do pai, a respeito do que se passava. Lembrem, ele viveu momentos tremendos na política do nosso país. E quando ele vai à Espanha, ao sul da Espanha, na linda cidade de Sevilha, ali ele realmente se encontra. A alma dele realmente se identifica. E é um dos lugares que ele mais ama na vida dele. O livro mostra isso. Vários dos senhores participaram da jornada de estudos que nós fizemos. Já vão alguns anos dessa jornada de estudos, uma parceria com a Universidade de Sevilha. Ficamos às margens daquele lindo rio, que aliás vocês verão agora uma menção a ele durante o trabalho que veremos. Todo o sul da Espanha, não é? Um dos lugares lindos do mundo, o sul da Espanha. Vamos então diretamente ao texto e às inspirações que ele tem a nos oferecer neste final de tarde, nesta quarta-feira, aqui no sul do país. O frio começa a chegar, teremos neve em muitos lugares aqui, a temperatura despenca a partir de hoje à noite, já em muitos lugares o frio já chegou. Muito bem, o livro começa com a Inês nos explicando o início da vida do pai dela. E ela diz: no engenho Poço do Aleixo, em São Lourenço da Mata, moravam Luiz Antônio Cabral de Melo e sua mulher, Carmen Carneiro Leão Cabral de Melo, meus avós paternos. Ela disse que eles preparavam uma viagem ao Recife e que, quando chegaram lá no casarão, ela vai nos contar o que aconteceu e que o João Cabral depois ilustra num poema. Ela diz: ao chegarem ao casarão, ao quarto principal, ainda não tinha sido arrumado para o parto. O parto aqui é do pai dela. Ela está nos contando o que houve. Portanto, acomodaram minha avó e sua barriga no quarto dos santos, misto de quarto e capela, onde estavam os santos de devoção dos moradores da região. E além dos retratos de antepassados, eu não acredito que fossem muito religiosos. Supersticiosos, eu sei que eram, mas na época era de praxe que as casas tivessem esses quartos. Talvez por causa dos sacoleiros de viagem, ou por impaciência do meu pai, ele resolveu nascer nesta mesma noite. Vou deixá-lo explicar seu nascimento. A Inês, durante toda a obra, ela tem uma sintonia com os textos do pai dela, muito bonita essa sintonia, que, aliás, ilustra o nosso tema de hoje, né? Pai e filha, companheiros de viagem. Um verdadeiro encarte sobre amor, sobre amizade, sobre aprofundamento que essa menina nos mostra com relação ao pai dela. É a vivência que ela teve. Então, ela passa a palavra ao pai e o pai ilustra com um poema chamado Autobiografia de um Só Dia. E o pai nos conta: no engenho do poço não nasci. Minha mãe, na véspera de mim, veio de lá para Jaqueira, que era onde, queiram ou não queiram, os netos tinham de nascer, no quarto avós, frente à maré. Ou porque chegássemos tarde, não porque quisesse apressar, e se soubesse o que teria de tédio à frente, abortaria. Ou porque o doutor deu-me, quando minha mãe, no quarto dos santos, misto de santuário e capela, lá dormiria, até que para ela fizessem cedo no outro dia o quarto onde os netos nasciam. Porém, em pleno céu de gesso, naquela madrugada mesmo, nascemos, eu e minha morte, contra o ritual daquela corte, que nada de um homem sabia, que ao nascer esperneia, grita: parido no quarto dos santos e sem querer, nasci blasfemando, pois são blasfêmias, sangue e grito em meio à freirice de lírios. Mesmo se explodem, gritos, sangue, de chácara, entre marés e mangues. A Inês nos conta sobre esse poema que o pai fez o seguinte: quando meu avô foi fazer a certidão de nascimento do meu pai, a data de sua vinda ao mundo foi registrada como 6 de janeiro de 1920. Mas a vovó Carmen passou a vida inteira dizendo que a data estava errada e que, na verdade, ele nasceu no dia 9. Como dizem que minha mãe não se engana, durante toda a sua vida, seu aniversário foi comemorado no dia 9 de janeiro. Quando criança, eu não entendi o porquê de não comemorarem as duas datas, mas por via das dúvidas, até porque nessa época morávamos já na Espanha, em Sevilha, e no dia 6 de janeiro é dia dos Reis Magos, dia de ganhar presente na Espanha. Papai Noel era uma figura desconhecida na época. Aliás, eu achava mesmo que tinham que comemorar durante os 3 dias seguidos, com festas, brigadeiros, presentes, tudo que aniversário tem de bom. Mas fazer o quê? Ele nunca foi uma pessoa festeira. E depois do seu nascimento, meus avós voltaram para o interior, onde durante 10 anos viveram em 3 engenhos da família, como ele explica. E então o pai escreve, João Cabral, o poema Menino de Três Engenhos. Lembro do poço? Não, eu não lembro. Que lembro do primeiro engenho? Não vejo onde começariam as lembranças e as fotografias. Um rio? Um nome? Tapacurá. Rio entre pedras, assoviar. E um dia quase me afogou. Eu lembro disso? Ou alguém me contou? Do poço? Talvez eu lembre mesmo. É de um grande e geral bocejo, isso eu lembro. Ainda em mim, que ninguém podia fazer dele fotografia. Talvez lembre o ser para a ruína de fornecedores, o ser para a usina, que então tinha todas nas unhas a várzea. Foi pouco tempo, mas é engenho. Era engenho dos mais humildes da vizinhança, onde ele assiste. A moita do engenho, já morta, existia ou não existia, ou é só minha memória? Amadurecia o sol e a lua, as coxas secas, já de viúva, dos engenhos da minha infância, onde a memória ainda me sangra. O poema é muito extenso. João Cabral de Melo Neto, aqui, já fazia aqueles trocadilhos existenciais, que são uma das características deste notável, um dos nossos maravilhosos escritores, de fazer os trocadilhos existenciais, não é? Quando ele diz, sim, mas isso existiu ou será que eu me lembro? Para ele, no fundo, isso não tem a menor diferença. Se ele lembrou, se ele construiu poema ou história com isso, já existiu para ele. Por que então ele nos pergunta? Entre outras coisas, para nos convidar a, com ele, elaborar essas vivências. A Inês nos conta mais sobre o pai. Nessa primeira infância, além de brincar com os moleques e seus irmãos na bagaceira do engenho, um de seus maiores prazeres era ler para os caçacos os romances de cordel que estes traziam de feira, como ele conta em um de seus poemas. Essa foi uma brincadeira dominical até que o irmão mais velho descobriu e contou ao pai, que imediatamente proibiu não só de ler para os trabalhadores do eito, como ler esse tipo de literatura de cegos e meliantes, como ele dizia. Não preciso destacar aqui o enorme prazer do proibido. Portanto, acredito que essa proibição não tenha sido levada a sério demais. Outro grande prazer para ele foi ensinar a sua mucama, Margarida, a ler e a escrever, para provar que as histórias tinham sempre o mesmo final, pois a mocinha adorava mudar o encerramento das histórias que contava. Bem, mas aí vocês sabem como é a história do país. O que nós tivemos em 1930 foi a Revolução, né? E aí o incêndio há um incêndio muito grande no engenho. Eles moravam nesse engenho e a família precisa ir embora. Segundo nos conta a Inês, eles vão para Recife. Linda Recife. Dessa primeira infância, ela escreve, ele guardaria para sempre as melhores recordações da sua vida, chegando a dizer que seus sonhos bons se passavam sempre nos engenhos e seus pesadelos recorrentes eram sempre sobre a sua volta à cidade que o viu nascer. Talvez por causa da violência que expulsou a sua família de casa. E então, a história de um dos nossos grandes escritores passa a ser muito diferente. Com a ida para Recife, ele vai para um colégio marista, vai estudar, vai seguir a tradição da época. E ele... A Inês nos conta uma peculiaridade, desde que foi um dos nossos maiores escritores e poetas. Sabe qual é a peculiaridade que ela fala sobre o pai? Esse pai detestava a poesia. Sim, literalmente é o que ela conta, que o pai dela detestava a poesia. Bem, como é que ele se torna, então, um dos nossos maiores escritores e poetas? Ela diz, vamos ver o que ela nos conta. Em 1936, caiu-lhe nas mãos uma antologia de poesia moderna com poemas de Manuel Bandeira, Carlos Drummond de Andrade, Jorge de Lima. Ficou fascinado. Descobriu, então, que poesia não se fazia apenas falando de sentimentos. E o que pensou na hora foi, então, isso também é poesia? Isso é fácil, eu consigo fazer isso. Na poesia, também cabe a prosa. Ela pode ser irônica e falar de assuntos cotidianos, e isso ele descobriu ao ler Carlos Drummond de Andrade. Morri aí, ainda em embrião, um futuro crítico literário, que foi o seu primeiro sonho profissional. Desistiu de ser crítico para se tornar escritor. Uma troca que acho que gera gratidão até os nossos dias, de todo jeito, não é? Ela conta que muito tempo depois, mais de 10 anos depois de tudo isso, um irmão dele um dia, mexendo lá nas coisas de casa, o que que acontece? Ao abrir um daqueles gavetões de madeira da época, encontra um bolo de poemas lá dentro, muitos papéis que João, o pai dela, tinha trancado e não queria mostrar para ninguém, e o irmão encontra isso. Quando ele encontra aquilo e lê, ele mostra imediatamente ao pai, né? E o pai dos garotos fica surpreso e vê a qualidade dos textos, e o que faz? Manda lá para a gráfica brasileira da época, né? Que era lá no Recife, era a mais importante de editora da época, e o pai dos meninos manda imprimir os poemas do João. A Inês nos conta, nasci assim seu primeiro livro, Pedra do Sono, com tiragem de 300 exemplares que foram doados aos amigos e 40 em edição de luxo, vendidos a primos e parentes ricos com a finalidade de financiar a edição. Bem, tem um episódio que foi narrado nessa época da vida de João Cabral, que é interessante que a filha tenha contado isso, né? Que foi aquele episódio que ele pede para ir para um sanatório, para ser internado. Ele tinha uma dor de cabeça muito forte, João Cabral. Essa dor de cabeça foi por conta de tudo começa numa partida que ele estava brincando lá de futebol com os amigos e tal, e ao bater com a cabeça, ele passa a ter essa dor muito forte, né? Eles tentam várias coisas, tentam tratar o menino com placebos, às vezes acham até que ele nem sentia dor, que ele estava inventando, mas como ele não melhora disso, continua se queixando para a época, né? Os recursos que se tinha, eles o levam para o Rio de Janeiro, para São Paulo. Então lá ele é tratado disso e ainda por muito tempo ele fica com essa dor, não é algo que passa logo. O tema da nossa oficina de hoje é pai e filha, companheiros de viagem. Essa filha explica muitas das coisas que esse pai vivia, muitas das angústias que esse pai vivia e que ela, criança, vivia junto. Ela conta da irmã dela, da escola, como foi morar na Espanha, como foi ir para a Inglaterra. Muito tempo depois, ela diz, em 1947, já diplomata, quando lhe perguntavam onde gostaria de servir, lembrando-se da música que gostava, escolheu a Espanha, sem pestanejar. Soube de uma vaga no consulado em Barcelona e a requisitou. Não tinha noção de que essa cidade fica no nordeste da Espanha, na Catalunha, região em que a cultura e a língua são diferentes da cultura e da fala andaluzas e ciganas, berço do canto flamenco. A Espanha, a gente pensa num país como a Itália, a Alemanha, a França, Quando a gente pensar da mesma forma na Espanha, é um grande engano. A Espanha, pelo menos, há meia dúzia de países lá, bem distintos, né? O sul da Espanha, passando aquela cordilheira em relação a Madrid, é completamente diferente. Não tem, parece, qualquer grau de parentesco. A Catalunha, por sua vez, também é completamente diferente de tudo. O João não sabia disso, ele imaginava a Espanha como uma unidade, como é Portugal, como é... Aliás, por muito pouco a Catalunha não acabou sendo portuguesa, não é? Pois bem, então ela conta que quando ele chega lá não era nada do que ele imaginava e a alma e o coração dele só vão se tranquilizar quando eles finalmente chegam ao sul da Espanha. Aí sim, aí em Sevilha ele se encontra, ele se identifica, ela nos diz que parece que era feito para ele aquele lugar. Sabe, ele canta em verso, canta em prosa, o amor que ele tem pela cidade, pelos seus habitantes, pelas aldeias. Quando eles vão morar um tempo na Inglaterra, ele escreve inclusive sobre a saudade e algumas críticas também. Vejam esse poema de 1952, chamado Conversa em Londres, que ela selecionou para esse livro. Ele escreveu: durante o tempo que vivi em Londres, amigo inglês me perguntou concretamente o que é o Brasil, que até se deu um imperador. Disse-lhe que há uma Amazônia e outra sobrando no Planalto. Todo inglês sonha essa expedição, como nós, que temos vizinhos invizinhos quando gastamos a imaginá-los onde o inglês poderia viver, no Recife, Diantes, Rio, São Paulo. Falei do que não há de falar, muito menos para estrangeiros, que é o Nordeste, onde começamos a ser Brasil. Talvez no erro, ele colocou entre parênteses. Porém, como nenhum britânico convence conversa impressionista, pediu-me coisas para o dente. Dei-lhe somas recém-recebidas. O texto é muito diferente do texto que nós encontramos quando ele vai falar sobre os outros aspectos da Espanha. Aqui parece um outro escritor. Por vezes é difícil de reconhecermos. Claro que pela maneira de escrever nós sabemos de quem se trata. Mas nessa conversa com o inglês já não encontramos o mesmo clima amistoso que quando ele conversa com o pessoal das aldeias do sul da Espanha. Ele continua o texto, sempre provocativo, e dizendo: e o Nordeste, onde está no esquema? Ele colocou entre aspas, quer dizer, é alguém da Inglaterra perguntando a ele. Vejamos, não é só colônia, é uma colônia com o especial que a colônia dá ter história. É a colônia condecorada, que se deve dizer da coroa, principalmente Pernambuco, onde, pelo que me diz, toda coisa começou, e que você não separa do que é Nordeste. Aliás, por que estados tão grandes? Por que só dividiram estes? Enfim, o Nordeste é uma colônia como qualquer outra, só que tem título, o da coroa, que o rei dá aos territórios mais mendigos. Pensam que os outros textos que ele coloca são diferentes deste? Não. Os outros textos, todos que ele coloca sobre a Inglaterra, sempre têm o mesmo tom. Aí vem os anos 50. Lembram? A caça às bruxas, do governo Vargas. Aí a filha conta que foram tempos muito difíceis. A Inês nos diz que João Cabral e mais quatro colegas foram acusados de subversão, graças a um amigo, ela colocou entre aspas, que remexendo nas gavetas do escritório encontrou o rascunho de uma carta dirigida a um deles. Nessa carta, meu pai pedia um artigo sobre a disputa pelo mercado brasileiro entre ingleses, alemães e japoneses. Este documento foi entregue pelo amigo ela colocou entre aspas, que o subtraiu ao Itamaraty e acabou nas mãos de Carlos Lacerda, que o publicou em matéria de capa na Tribuna da Imprensa, em 27 de junho do mesmo ano. Entre outras barbaridades, o jornal afirmava: a tipografia passou a servir para imprimir boletins de seus novos amigos. Valéry já lhe parece uma expressão da burguesia decadente. E aí, por aí vai o texto. Pesado, pesado, pesado. Ela diz que aí o pai dela passou momentos muito difíceis por conta dessa exposição indevida, desse mal entendido, de uma carta tomada como uma outra coisa. Foram dias muito difíceis, ela conta na família. A Inês nos diz assim: ele e seus colegas foram convocados ao Brasil para responder a um inquérito. Viajar de avião nessa época e a essa distância era proibitivamente caro, portanto viajou conosco de navio. Ao entrar nele e ver a sala de jantar, pediu à minha mãe que reservasse uma mesa pequena, discreta, longe do burburinho social e da mesa do comandante. Na hora do jantar, quando entraram no restaurante, ele identificou seu lugar de imediato e se dirigiu para lá. Cheio de preocupação, o chefe dos garçons se aproximou e lhe disse: por favor, esta mesa está reservada para um velho diplomata brasileiro, alguém neurastênico. Deixe-me indicar-lhes outra mesa. Ao que minha mãe respondeu prontamente: não se preocupe, o velho diplomata neurastênico é ele. Quem reservou a mesa fui eu. Ela conta que o pai dela nessa ocasião tinha 32 anos. O velho neurastênico, como o outro disse. Durante o processo, meu pai e seus colegas foram colocados à disposição sem vencimentos pelo Itamaraty, apesar da inconstitucionalidade do ato. Em 1953, voltou ao Recife conosco, de automóvel. Foram tempos muito difíceis para João Cabral de Melo Neto. Muito difíceis, muito pesados. Houve muitos contratempos e ela descreve alguns, né? O que vocês acham que o poeta escreve quando volta para sua linda e saudosa Pernambuco, que habita a maior parte dos textos dele? Ele escreve: contemplando a maré baixa dos mangues do Tigipió, lembro a Baía de Dublin, que daqui já me lembrou. Em meio à bacia negra, nesta maré, quando em Sil, eis a Albufera, Valência, onde o Recife me surgiu. As janelas do cais da Aurora, olhos compridos, vadios, incansáveis, como em Chelsea, vem rio substituir rio. E essas várzeas de Tiúma, com seus estendais de cana, vem devolver-me os trigais de Guadalajara, Espanha. Ou seja, o poeta conversa sua terra natal, que ele tanto amava, com as terras por onde ele passou, fazendo um amálgama belíssimo que lhe cicatriza a alma. Mas eram tempos muito complicados. E ele, um tempo depois, consegue retornar à Espanha e ao lugar que ele muito amou, talvez tanto quanto sua linda Pernambuco, que foi Sevilha, no sul da Espanha. E ela conta: ao chegar a Sevilha, depois, aquele diplomata velho e neurastênico, ela colocou entre aspas, sofreu uma metamorfose total, tornou-se uma figura alegre, boêmia, simpática. Passou a usar ternos claros e até o carro da família, que sempre fora um modelo discreto, cinza, azul marinho ou preto, passou a ser um Chevrolet branco e verde, enorme, para os padrões europeus, único na cidade, reconhecido por todos. Nos 2 anos em que permaneceria ali, além de fazer a pesquisa, andou por suas ruas e becos, conheceu gente e pôde finalmente enfronhar-se no flamenco que tanto fascinara em seus tempos de estudante. E aí seguem poemas lindos, muitos poemas belíssimos, Olhem este, por favor, a fábrica de tabacos. Para a fábrica de tabacos, Fernando VI edificou o que mais parece um convento, que fosse em regras e prior. Lá trabalharam as cigarreiras, quase nuas pelo calor, discutindo, freiras despidas, teologias de um certo amor. Enquanto enrolavam cigarros, se trocavam jaculatórias com palavras desse amor cru, omitidos pelas retóricas. Lá, um tempo trabalhou Carmen, adensando mais a atmosfera, de carne e mulher, que isso tudo emanava dela. Sobre o portal, um anjo de pedra, pronta, da boca uma trombeta, faria soá-la, se dizia, se um dia entrasse uma donzela. Hoje não há mais operárias. Hoje em dia, lá é a universidade. Tudo mudou, exceto o anjo, que muda a ameaça ainda, debalde. Esse lugar é um dos cartões postais lá do sul da Espanha. Quando se acessa para ver as imagens do lugar, está lá, um lindo local. E aí ele escreve o Arenal de Sevilha, muitos poemas, a catedral, a linda catedral. A catedral lá de Sevilha, na verdade, é a maior igreja católica do mundo. Sim, é uma igreja, não é bem uma catedral lá que eles têm, que é qualquer coisa de muito impressionante. E ele escreve muito sobre a linda Sevilha. Se você acessa na internet, você vê aquelas árvores carregadas de laranja. Laranjas não comestíveis, aquilo é para fazer doce. Tem por toda a cidade, pelos bairros, pelo centro, colorindo de verde e amarelo aquela belíssima cidade, seu lindo rio de Sevilha. Chegamos ao final do nosso trabalho de hoje. Eu convido vocês, por favor, a lerem na íntegra esse trabalho. Ele é lindo, uma verdadeira homenagem de amor que uma filha fez a seu pai. Acho que o João ficaria muito contente com o trabalho que essa menina fez, com essa homenagem que ela faz ao pai. Agradeço a presença de vocês no nosso trabalho de hoje. Hoje acompanhamos um dos nossos maiores escritores, João Cabral de Melo Neto, e com a homenagem que a filha faz a ele. Vou desligar o gravador. Aqueles que quiserem